Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Tatiana?
O que acontece? Nada acontece, feijoada.
Caralho, vamos lá. É um, é dois, é um, dois, três. E atenção, atenção, está começando dessa vez de verdade mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais filhos da mãe. Albino Moraninho.
É, esqueci de botar sal no pão de queijo de novo.
Caralho, sal. E estamos com... Saúde. E estamos com ele, sim, direto de Banana Palá. Ô, Walter.
Ok, ok. Eu aumento, mas não invento.
E estamos com ele, sim, direto da Augusta. Sim, o Pato.
Fala, galera.
E eu, o seu host, que está fazendo pela quarta vez a abertura. Solta a vinheta. Profissão Albino. Apresentando Albino como Angus MacGyver. Bigode como Magno PI. Keno como Esquadrão Classe A. Walter como William Wallace. E Pato como Palestrinha. Versão brasileira, WikiCast, São Paulo. São Paulo não, Rio, Rio. Rio é melhor, Rio, versão Rio, é melhor. Ah, e é isso aí, galera, depois de ver que um tema não estava funcionando, a galera do WikiCast vai fazer aquele tapa-buraco gostosinho que vocês gostam. Sim, o giro de notícias atrasados. E sim, estamos na mesa com eles. Hoje a gente está sem o Keno e pela primeira vez o Walter está participando de um giro de notícias atrasadas. E vamos lá para a primeira notícia. Eu já vou puxar logo aqui uma que o Albino não botou a lista para a gente, que é sobre a bilheteria dos Guardiões da Galáxia, né? Começando aí com o Walter, o grande entusiasta do filme. Manda aí, Walter.
Pera aí, enquanto eu abro aqui o negócio da bilheteria do Guardiões da Galáxia.
Sim, é que o Guardiões estreou nos Estados Unidos agora, né, uma semana depois que no Brasil. E da bilheteria doméstica já chegou fazendo 145 milhões, que é uma abertura...
E na bilheteria mundial,
428. Maior do que o primeiro filme.
Caralho, 145 milhões logo de cara, velho. Isso é doido. E mundialmente já tá em 428 milhões, né?
É, ele abriu melhor que o Velozes e Furiosos, né, nos Estados Unidos. E como ele tá fazendo, melhorando a porcentagem em relação ao primeiro filme, 54% nos Estados Unidos, e mundialmente também, até tá com porcentagem maior, pode ser que ele chegue a 1 bilhão, né? Pode ser que esse ano seja o ano que vulgarize a marca de 1 bilhão de bilheteria, sabe? Porque o anterior, ele fez pouco mais de 700 milhões, né?
Mas aí vocês acham que isso é um efeito por ser também, querendo ou não, um filme Marvel barra Disney? O pequeno Groot também chama ali o pessoal pra ver o filme? Ou o pessoal realmente tá indo pela história? Porque foi o que eu tava falando, o Walter, eu cheguei à mesma conclusão que o Walter. Pra mim, eu não vejo ele como um filme de super-herói. Eu vejo ele como uma aventura espacial, uma space opera mesmo, de fato. Porque ele faz questão de não se ligar aos eventos que acontecem nos Vingadores e os filmes solos, diferente dos outros filmes. Vocês acham que isso também é um plus pro filme ou não? Isso não tem nada a ver com o sucesso do filme mesmo.
Eu acho que é por causa do sucesso do primeiro filme, né? O primeiro filme foi uma surpresa e ninguém tava imaginando nada, né? O pessoal falou, porra, meu, a Marvel vai fazer um filme de um guaxinim que tem arma, uma árvore falante, um cara que fica dançando com músicas dos anos 70 e 80, E vão pintar a mulher negra de verde lá, porra. O pessoal falou, que porra é essa, velho? Que diabo aí, porra? Foi uma puta surpresa o primeiro filme. Agora o segundo já veio consolidar, né? O que foi o primeiro filme. O pessoal tava esperando muito, tava ansiosíssimo pra saber o que ia acontecer nesse Guardiões da Galáxia 2. E tá aí, o filme tá tendo o resultado que merece, na verdade.
Tem uma grande atuação também do Vin Diesel, né? Eu acho que a gente tem que destacar isso, mas fala aí, Pato.
Exatamente, falando 140 idiomas, né, diferente. Eu sou Groot.
Eu concordo que o sucesso maior em razão do primeiro filme, né, que era inesperado. E também, apesar de ter feito muito sucesso, né, arrecadou mais de 700 milhões, é um filme que se perpetuou no home video, em piadinha, em meme. Então, nessa janela que teve entre o primeiro e o segundo filme, foi uma marca que se manteve em alta, né? A gente pode pegar, por exemplo, Pacific Rim, que também é um filme que fez um relativo sucesso, as pessoas conheceram no home video, mas não se manteve tão em evidência durante esse tempo todo até o segundo filme, sabe? Se manteve em alta. Então eu acho meio normal que esse segundo filme supere o primeiro.
Entendi.
E respondendo a pergunta, assim, do heróico, eu acho que é um filme que tem jornada do herói clássica, assim, até mais que os filmes da Marvel. Mas eu entendo também o seu ponto de dele ser distante dos filmes da Marvel, do universo da Terra e dos Vingadores. Aí nesse ponto, ele não tem cara de super-herói, apesar da fórmula dele, o Peter Quill da clássica do herói, que nem o Luke, o Superman e tal.
Em Albino?
Tipo assim, realmente, o primeiro filme me pegou de surpresa, tá ligado? Eu acho que foi por isso também que levou, obviamente, que levou a descer a Esquadrão Suicida. Mas é filme da Marvel, cara. Tá super hypado, então vai vender, cara. Vai dar lucro pra caralho, vai dar gente pra cacete. É de se desesperar já.
Então é isso.
Nada, né? Muito.
Pra falar em Esquadrão Suicida, né? O filme ultrapassou a bilheteria do Esquadrão Suicida logo no primeiro final de semana. Lá nos Estados Unidos, o Esquadrão Suicida fez 137 milhões e o Guardiões fez agora 145 milhões. Até então era a maior bilheteria daquele período que foram lançados tanto o Guardiões da Galáxia como o Esquadrão Suicida.
Vamos aproveitar aí.
Fim de semana de lançamento, né?
Sim.
Aproveitar que o Albino puxou o Esquadrão Suicida. Vamos pegar aí a próxima notícia. Gira o peão da casa própria. Né? Que parece que o Guy... Parece que o Guy Ritchie falou que pode fazer alguma coisa aí com o Esquadrão Suicida, né? A gente teve o diretor do Esquadrão Suicida, que o Walter me salientou, é o diretor do filme, né, Marcados para Morrer, com o Jake Gyllenhaal e o maluco lá do Homem-Formiga, que eu esqueci o nome dele agora.
E do Coração de Ferro também.
Né? É, do Coração de Ferro. Ele é o diretor do Coração de Ferro?
Sim.
E é bom o filme?
É bonzinho, é legal, cara. Ele sabe trabalhar em filmes assim, com dinâmicas em grupo. Então, por isso que, pô, tá botando fé no Esquadrão Suicida.
Então, era isso que eu queria perguntar. Por que vocês acham, então, então, eu vou já começar pelo Walter. Você acha que a merda que saiu do Esquadrão Suicida é culpa da Warner, junto com produtores, ou é culpa do diretor? Pelo visto, eu acho que você não acha que é culpa do diretor, mas fala aí.
Eu acho que panela que todo mundo mexe e mingau azeda. Só isso que eu tenho pra falar, cara. Eu acho que todo mundo meteu a pitaco ali no filme do Esquadrão Suicida. Foi o diretor, foi o produtor, foi o roteirista, foi o cacete A4. Acabou virando aquela coxa de retalho. Foi uma merda, cara. Eu não duvido também o Will Smith ter metido o pitaco no filme.
Cara, a gente já falou sobre isso várias e várias vezes, mas é basicamente isso que o Paulo falou, cara. Pode chamar a Steven Spielberg, bicho. Que enquanto o vagabundo não resolver o problema da DC, não vai resolver o problema do filme. Dois filmes.
E tu, Pato?
Não, eu acompanho aí os relatores que a DC ainda não tem um filme que foi definido na pré-produção. Sempre foi alterado durante as filmagens e alguma outra etapa da produção. E ficou um resultado meio Frankenstein, assim.
Aí eu pergunto pra você.
Fala. aquele rolê que a gente sempre fala, né? Porque o Man of Steel, ele foi meio que moldado para ser um filme realista, né? Na base do Nolan. Aí viram que o pessoal rechaçou o filme, foram lá, fizeram Batman vs Superman, no mesmo molde também foi rechaçado, e o Esquadrão Suicida foi a consequência disso, cara. Falaram, olha, só não gosto do tom sombrio e sério, vamos fazer um tom mais humorado pro filme. Sendo que o diretor já tinha feito um filme num tom mais sério. Aí tiveram que fazer um monte de refilmagem. O diretor negou na época que essas refilmagens eram pra suavizar o tom do filme. Mas a gente viu que não foi bem assim, né? E deu no que deu. E deixaram a montagem do filme na mão da montagem, quem fez a montagem dos trailers, por sinal, né?
Eu acho que se lançarem uma versão do diretor, é parte do filme ganhar uns 3 pontos no IMDb. Caso essa aí é a versão original do filme, a versão que era pra ter sido, tá ligado? Se lançada, vão achar o filme bom.
A versão de 3 horas com prefácio do Zack Snyder.
Porra, nem fala. Fala aí, Pato, o que eu ia falar.
É, e acaba porque acaba elevando os filmes da Marvel indiretamente, porque são filmes um pouco semelhantes. Por exemplo, o Batman vs Superman saiu um pouco antes do Guerra Civil, né? Filme de embate de heróis. E o Esquadrão Suicida saiu antes agora do Guardiões 2. E eu acho que ele até recebe melhor o filme da Marvel, tendo como base de comparação um filme ruim da DC, sabe?
Aí eu pergunto pra você.
Se o filme da Marvel saísse isoladamente, né? Se a DC lança Mulher Maravilha, a Marvel lança um filme do Capitão América, totalmente diferente. Aí não teria muita comparação.
E aí eu pergunto pra vocês. Vocês acham que o Guy Ritchie, apesar do Albino já meio que ter respondido isso, ele poderia dar um novo ar pro filme? Ou não, tendo Guy Ritchie aí, ele, vamos negar que ele tem uns filmes legais aí, né, os Nerd, Porcos e Diamantes, o primeiro Sherlock Holmes é relativamente legal, é legal, não falei que é bom, os Nerd, Porcos e Diamantes eu acho muito melhor, né, assim, não é um mau diretor, mas a pergunta que fica é, vocês acham que ele poderia trazer um novo ar pro Esquadrão Suicida, ou não? Vai ter os mesmos erros, como disse o Albino, mesmo sendo Steven Spielberg.
Cara, veja bem, eu acho que o Guy Ritchie, ele se dá melhor fazendo os filmes dele lá na Inglaterra, com os amigos dele lá, e longe de produções assim, cinematográficas. Ele dirigiu esse último filme aí, Os Agentes da Uncle também, né? Não é lá um... Eu assisti o filme 15 minutos, achei o filme chato pra caralho.
Ah, eu gostei, eu vi esses
dois Sherlock Holmes, eu não achei nada demais. Ele dirigiu o filme da ex-mulher dele, a Madonna, que é uma bosta. E pra mim, cara, ele não deu certo. Ele não deu certo fora do que ele já faz, assim. Então, eu acho melhor ele voltar a fazer os filmes dele lá na Inglaterra e deixar as produções pra quem sabe fazer.
Pato?
Não, e fala que é um dos candidatos de flopar esse ano com o Rei Arthur, né?
Ah, nem falo.
Que é um dos filmes favoritos.
Ah, pode ter certeza, cara. Vai ser muito ruim.
Cara, fala, Pato.
Mas ele tem um bom relacionamento, né, com a Warner, né? Todos esses últimos filmes foram com a Warner. Foram filmes de projeto, né? Não de autoria dele. Mas eu acho que ele pode melhorar se ele pegar o espírito dos filmes antigos dele. A questão do... serem imorais, né? Ser escrotos e tal, porque...
Sabe como é que vai melhorar?
Os vilões são mais altruístas do que os heróis.
Sabe como é que vai melhorar esse Esquadrão Suicida? Se ele botar o Vinnie Jones como KGBista, cara. O Vinnie Jones, cara. Vocês sabem, né, quem é o Vinnie Jones?
O Vinnie Jones é o maluco lá, que tem aquele parrudão lá, que sempre faz papel de vilão? O careca? Sim,
é o que fez o Hugh Hernaut do... Sim, cara. Ei, mocinha, você sabe com quem você está falando? Cara, o Vinnie Jones é sensacional.
Mas aí, Walter, entra naquilo que você falou. Seria ele... Quer dizer, acho que foi o que o Pato falou. Seria ele... colocando um pouco mais dele, daquele sarcasmo. Porque foi o que o Pato disse, os vilões são mais altruístas que os heróis, né? E é meio complicado, né? Sei lá, é foda. O que eu quero saber é o seguinte, aproveitando aí, Albino, e você, continua com a mesma opinião sua?
Sim, cara, sim, pode continuar assim.
Então é isso aí.
Cara, não tem ninguém pra colocar, tá ligado? O problema não é diretor, tá ligado? O problema é simplesmente vagabundo querendo meter pitaco no filme, entendeu?
Tá.
A minha opinião de quem tá de fora é isso, né? Às vezes o problema pode ser diretor mesmo. Pode saber. Me parece o problema não é diretor.
É, grande prova o que o Albino tá falando mesmo, é que agora nesse universo estabelecido do Snyder, os caras chegaram e disseram, cara, não tá dentro isso. Vamos chamar quem entende e... Tanto que colocou, né, o escritor lá, o filho da puta do DC, que eu até esqueci o nome dele. O... Colocou o cara... Oi?
Eu ia falar o nome do cara, mas esqueci.
Geoff Johns?
É.
O Geoff Johns, exato. Colocou o Geoff Johns ali, supervisionando os universos ali. Ele, na teoria, seria o Kevin Feige, né, da DC. Na teoria, né? E agora eles vão tornar as coisas muito mais suaves, dizendo ele. Sinceramente, eu não acho que vai dar certo, não.
Você sabe uma coisa que prova isso? O que aconteceu com o Ben Affleck? Que ele largou de mão, tá ligado?
Sim, sim.
Eu acho, é mesmo? Eu acho que a prova cabal é que o Ben Affleck, tipo, ligou o foda e saiu. Porque, mano... Eu acho que ele não sairia à toa, né?
Albino, eu acho que essa franquia acabou com a vida do Ben Affleck,
não,
cara.
Não,
o Ben Affleck
não,
depois disso virou alcoólatra, perdeu a mulher.
Eu posso falar uma coisa pra vocês? Sabe o que fudeu o Ben Affleck nesse negócio de sair pra mim? Foi que aquele filme que, se vocês pararem pra pensar, ninguém mais falou dele, que se passa mais ou menos nos anos 30, foi uma merda de bilheteria.
Cara, eu vi esse filme, não é bom.
Hã?
Realmente, esse filme realmente não é bom.
Então... Aí ele falou, caralho, vamos botar uma pressão fodida pra eu fazer o Batman e a Warner vai ficar no meu pé. Ele achou melhor sair. Eu acho que ele fez certo, cara, de sair. Eu acho que, na verdade...
Não, tá certíssimo mesmo. Eu não pegaria uma franquia milionária pra depois ser rechaçado por crítica, por estúdio. Depois não vai sobrar pra Warner, cara, vai sobrar pro diretor, né? Foi o que aconteceu com... O Joel Schumacher, né? Joel Schumacher, ele fez aquilo ali que o Steve queria que ele fizesse. Que fosse um filme divertidinho, que fosse vendável pra audiência. Vendável, né? Que tudo que tivesse ali pudesse ser vendável como brinquedo depois.
É complicado.
Aí é foda, cara.
Não, é complicado, né, cara? Porque você sai daqueles dois filmes, querendo ou não, do Tim Burton. E tem aquele carnaval do Batman, do Adam West, né? É foda, né? Mas aproveitando aí que a gente...
Cara, se fosse... Cara, mas esse que é o problema, cara. Se fosse um filme baseado no Batman do Adam West, teria sido muito mais foda. O problema é que não foi.
Não, foi uma continuação. Os filmes do Batman naquela época, na teoria, foram quase que filmes do James Bond.
Cada... Eu acho que foi o Batman no mundo da Priscila, a Rainha do Deserto.
Também.
Isso que eu acho que foi.
Agora, aproveitando que a gente tá falando de DC aí, vamos girar a roda de novo. Vamos pegar aí que saiu o último trailer da Mulher Maravilha, enquanto vocês estavam falando, eu vi aqui. Numa coisa eu posso dizer pra vocês, eles não erraram igual o Batman vs Superman, né? Não botaram o filme praticamente, eu acho que em ordem cronológica. Como eu vi sem som, eu só vi as imagens, eles botaram ali a imagem da Diana novinha, ela se apresentando ali, e usaram a imagem do resto dos trailers ali. Tem talvez pouquíssimas cenas novas. Vocês acham que...
Aí você percebe que a Diana era saudável quando era criança e que a anorexia é recorrente em Temícia,
né? É, e mulheres adultas, né? Aí a pergunta que eu faço pra vocês é, vocês acham que Mulher Maravilha tem esperança de ser bom ou não? O problema não é do Zack Snyder, como a gente achava que era, apesar que... E vai flopar também essa merda, vai ser ou vai fazer até mais sucesso que as mulheres vão fazer no, se, questão de ir ao cinema e dar força ao filme. Vocês acham que o feminismo pode salvar o filme ou não? O filme vai se flopar mesmo, vai ser uma merda, as próprias feministas vão reclamar do filme, como já reclamaram que ela não tem o cabelo cabeludo.
Eu acho que o Miguel está afim de polêmica, velho.
Não, pior que não, cara.
Eu tô usando palavras incorretas, cara. Dizer, ai, as feministas, não sei o que, não sei aonde, cara.
Tá bom, então vou usar as palavras corretas. As mulheres vão se unir e vão dar força ao filme. Ou algumas mulheres...
Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que o filme, ele só vai ter um resultado bom dependendo, primeiramente, das críticas. Se as críticas forem boas, as pessoas vão dizer, olha, o primeiro filme da DC que tem crítica boa. As pessoas vão pro cinema. Agora, se for crítica ruim ou mediana, as pessoas vão dizer, ah, é mais um filme da DC e, porra, é um filme de super-heroína, né? As pessoas não estão muito acostumadas a ver filme de heroína, né?
Mas aí que tá, Walter. Sabe por que eu falei aquilo e não tava nessa... Ah, tu fala que o bigode quer causar polêmica. Não é, sabe por quê? Se a Sofia já tivesse grande, fosse uma menina de 5, 6 anos, sei lá, eu gostaria de levar ela ao cinema e ela ver uma super-heroína. Como eu fiquei feliz que saiu no McLanche feliz... tanto o Batman, o Arqueiro Verde e o Super-Homem, e pras meninas o... não que também o Batman e a Mulher Maravilha não sejam pras meninas, quer dizer, o Batman, o Super-Homem e o Arqueiro Verde, mas saiu pras meninas também a Supergirl. Se
pensa, vai comprar um kit de cozinha pro próximo filho dele.
Né? Tipo que assim, eu acho legal, porque tipo, as meninas não tem tanto conteúdo assim pra se identificarem com uma super heroína. E pelo menos nisso, aqui no Brasil, a DC, se ela é responsável, ela tá acertando. Ela fez o desenho, lançou as bonecas e tudo mais. Eu acho que um pai que é filho de... um pai nerd que tem uma filha, ele vai querer levar a filha pra ela ver o filme da Mulher Maravilha, se no mínimo for legal pra apresentar pra ela. Por isso que eu acho que talvez muita...
Cara, eu tô doido pra que esse filme da Mulher Maravilha dê certo pra poder levar também minha irmãzinha então, pro cinema.
Esse é o... Mas se não der certo, tu não levaria?
Eu acho que falta muito, assim, personagens femininos que sejam heroínas, sabe? Sim. Com exceção da Viúva Negra, né? Que a Viúva Negra, ela... A gente não vê boneca da Viúva Negra por aí, a gente não vê coisa do McLanche feliz da Viúva Negra, né?
Vingadores.
Até porque, porra, ela é uma assassina, né? Ela não é uma heroína de verdade?
Não, sim, mas olha só.
Cara, eu tenho interesse de ver personagem assim, uma heroína feminina. Justamente.
Mas mesmo que o filme não seja bom, segundo a crítica, tu não ia querer levar tua irmãzinha?
Cara, eu vou levar minha irmã, não tem jeito. Eu vou assistir esse filme, nem que o filme seja ruim, cara. Cara, eu já falei, eu tô torcendo pra esse filme, pra ele ser bom, porque, cara, eu tô na pira pra querer assistir Mulher Maravilha. Sim, eu tô na pira pra assistir Mulher Maravilha, sabe? Talvez ela e Guardiões da Galáxia sejam os únicos filmes de super-herói que eu realmente quero assistir esse ano. O Guardiões deu certo, ainda bem, ufa. E eu quero muito que Mulher Maravilha dê certo. O grande problema, Bigode, é que a DC e a Warner, cara. E eles têm essa maldita mania de querer meter pitaco em tudo, cara. Meter pitaco em produção, querer meter pitaco em direção, querer mudar roteiro. Ah, isso aqui não tá divertido. Ou isso aqui não tá vendável. Já que a gente falou do Joel Schumacher, né? Ah, mas isso aqui não tem coisa que dá pra vender boneco depois. Aí é foda, cara. Não tem jeito.
O que eu vou dizer pra você é o seguinte, até pra passar aí pro Albino e pro Pato. Até agora não vi nenhum material de bonecos da Mulher Maravilha, né? Vamos ver aí que esse é o primeiro passo, né? Se vai ter bonecos, né? Action figures no sentido aí de bonecas, tipo do Ares, da Mulher Maravilha com várias roupas, do próprio lá do Capitão Kirk, que eu esqueci o nome dele, do Chris Pine, né? Da Hipólita e o caralho é 4, do soldadinho nazista, só pra dizer que tem um boneco de um homem e o caramba 4, né? Mas vamos lá.
O nazista é retardado, tem guerra mundial ou seu animal?
É a primeira guerra, eu esqueci. É porque ela é da
segunda. Primeira guerra mundial, amigo.
Ah, esqueci, caralho, porra. Eu esqueci. Mas vamos lá, Albino, já que
não,
já
me chamou de. Pode ser do Hitler, né? Que ele lutou na guerra.
É, pode ser o boneco do Hitler, viu? Chupa aí.
Verdade.
Imagina o boneco do Hitler, que escroto.
Bom, tecnicamente não seria um boneco nazista.
Cara, já pensou. Já pensou que a Mulher Maravilha ela vai salvar um soldado? Aí esse soldado... Of the Zen, Mulher Maravilha! Of the Zen! Esse soldado é o Hitler. Já pensou?
Olha, sério mesmo. Seria um easter egg engraçado pra caralho.
Seria muito
engraçado. Mas é que tá, eu duvido que muita gente entenderia. Eu duvido. Vagabundo ia falar um monte de merda.
Sim, agora vou dizer uma coisa pra vocês. Daria pra fazer isso, na verdade, ele passando por ela e ela meio que... pensando em matar ele, falando que vai deixar ele vivo porque ele é uma Mulher Maravilha, mas foda-se. Albino, o que tu acha aí que vai ser o filme?
Cara, eu acho que não vai ser ruim. Eu acho que vai ser nível Homem de Aço. Eu acho que vai ser nesse nível. Tá ligado?
Não, acho.
Não vai ser um filme ruim, mas a gente vai falar que é ruim porque tem isso, tem aquilo outro que não gostou, tá ligado?
Não, Homem de Aço tem coisa legal, mas o negócio é que o Homem de Aço é só na primeira metade do filme, né? A segunda metade final é uma bosta, cara.
Tá vendo? É isso que eu tô falando.
O quê? Mas assim, ele fica fraco depois do filme. O início do filme é muito...
Sim, mas não é um filme ruim.
Não, é
isso que tu falou, não é um filme ruim. Eu acho que vai ser isso, não vai ser um filme ruim.
Tá, e tu, Pato?
Eu acho que vai ser melhor que Homem de Aço, né? Porque não tem um elemento Snyder. E tem uma coisa que me deu um pressentimento ruim, é porque eles liberaram uma cena já na internet, e sempre que os filmes liberam cenas antes, normalmente não costuma ser um bom sinal, assim. Que é a cena que ela protege o Steve Trevor no beco lá.
Ah, essa é essa cena completa.
Não sei
aí.
Se vocês viram.
Vivi, essa é essa cena completa. Mas faz um tempinho já que saiu, não foi?
Ah, eu vi essa semana só.
Saiu no trailer essa cena.
Não, é, não, mas ela completinha, ela saiu.
É uma alusão ao Superman, né? O primeiro Superman lá do Richard Donner, que o Superman era para-bala.
Sim, sim. Outra informação boba, assim, né? Que o Chris Pine foi no Saturday Night Live e fizeram a brincadeira, né? Eu não sou o Chris Hamill, eu não sou o Chris Pratt e nem sou o Chris... Qual o Capitão América também?
Chris Evans.
Chris Evans, né? Fazer essa brincadeira, né? Que os três Chris são da Marvel e ele é da DC.
Acho que eu vi esse vídeo. Mas, o Pato, você acha que o filme vai flopar, não vai flopar?
Cara, não sei, cara. Sobre a questão das bonequinhas, é engraçado, né? Que as heroínas da Marvel, elas não têm um apelo de ter uniforme, de superpoderes, porque são meio que são militares, a Viúva Negra, a menina lá, a Feiticeira Escarlate é só uma roupa, um sobretudo vermelho, não tem aquele apelo que o visual dos heróis masculinos tem, né? Só a Capitão Marvel entrando agora. Ou eles poderiam também ter lançado uma linha dos Guardiões, né? Que também não vejo muito.
É, lançou. Agora também não. Agora, né? Não tem, né? Agora.
Mas lançou uma linha. Quando eu for no shopping, eu vou ver se eu dou um pulo lá e mostro pra vocês. Eu não lembro de ter visto a boneca dela, mas lançou há pouco tempo, sim. E quando eu for no shopping, eu mando pra vocês a foto. Eu já tinha visto já.
E pelo visual do trailer, é difícil vender também o boneco da Mulher Maravilha. Talvez seja mais fácil vender o boneco dela no contexto da Liga da Justiça do que do filme dela.
Por quê?
Ou vender uma coleção assim, tipo a Barbie vestida de Mulher Maravilha, mas a Mulher Maravilha do filme. Mas, como elas já fizeram várias vezes também.
Mas o Pato, ó, tem duas...
O filme é muito. Tá muito pé no chão, assim, né? Não dá pra explorar uma imagem mais clássica, né, de super-herói.
Mas o nome Mulher Maravilha assim. Já não venderia, no caso? Porque, assim, eu vejo três.
Venderia, mas. Não sei se necessariamente a imagem do filme. Poderia ser um boneco mais parecido com os desenhos dos quadrinhos, etc.
É, porque assim, eu vejo que eles gostam de fazer sempre várias versões. Eu vejo três bonecas aí pra vender, né? A boneca com aquela roupa que aparece lá de treinamento. A boneca dela vestida de Diana Prince, né? E a boneca, ela vestida de Mulher Maravilha. O Trevor seria a mesma coisa.
Aquele pops, né? Aquele cabeçudinho, né?
Não, tô falando da boneca mesmo do filme. Ah, tá, sim, também. Da boneca do filme mesmo, do action figure lá pra vender, eu veria essas três versões dela, né? Aí depois a versão do maluco lá, com três roupas da Primeira Guerra Mundial, sei lá, eles que inventem, porque eu não trabalho pra eles, que se foda. Vamos roubar.
Aqui, fala. A gente não pode durar action figure de colecionador com um brinquedo, né? Porque se uma criança compra um brinquedo da Mulher Maravilha, vai brincar como? Contra soldadinhos da Primeira Guerra Mundial? Não fica uma coisa super-herói, sabe? Eu acho que nesse sentido, até agora, que tem mais potencial para ser brinquedo mesmo é os personagens do Guardião da Galáxia.
É, mas os outros bonecos também da Marvel, se for ver, eles não vêm acompanhados dos vilões, né? É só aqueles bonecos mesmo, do Homem de Ferro, do Capitão América, e o pessoal compra, de qualquer maneira.
Olha aí pra câmera.
Tá nem aí. Cara, ele tá mais cheio que a Galador.
Aí veio o escudo e a espada. Em compensação, essa aqui que não fica em pé, eu deixo ela sentada, é de uma linha de coleção. Olha a diferença.
Essa daí é do 952, né?
Cara, eu acho
que... A Mulher Maravilha do 952.
Aí aqui, ó. Olha a diferença das duas.
É, dos 952.
Essa aqui não veio com nada. Só veio com um aço aqui e ela não consegue ficar em pé.
É porque a Mulher Maravilha do esquadrão, ela não tem nada mesmo. Ela não tem escudo, ela não tem espada. Inventar esse negócio de escudo e espada justamente pra ter mais acessório, né?
Aí.
Pra vender.
Vamos rodar aqui.
Pra ser o Capitão América da DC.
Sim. Vamos rodar aqui a parada. rodou aí. Vamos falar aí do trailer do Exterminador do Futuro 2.
Eu sou o T-800. Fui enviado do futuro para impedir que o legado dos podcasts seja ameaçado. Venho de muito longe convocar os bravos, os destemidos insurgentes para liderarem um único foco de resistência da internet, o Weekcast, e salvar a sua semana com muita informação, muito humor e um pouquinho de cagação de regra. Hasta la vista, baby. Se você não escutar, só quero que saiba que eu voltarei.
Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Weekcast.
O Albino falou pra gente que vai sair em 3D. Vou começar pedir pro Albino começar falando aí. Albino, fala aí qual é do filme, então.
Pô, cara, que bom que vai sair um filme do Xenon que presta. Acaso não
lançar um filme. Já que eles não conseguiram lançar, né, nenhum, né? Emplacar um.
Que pena que é um filme que já foi lançado há 25 anos, 26 anos atrás, né?
Que porra, mano.
Mas é um daqueles filmes que.
Cara, o 3 é ruim. Com a Emily Clarke é ruim pra caralho. Aqui, pra falar, aquele com o Christian Bale não é tão ruim, tá ligado? Mas não é bom também. Então vamos ver se pelo menos agora sem a porra que a equipe presta em casa. Vai ser que presta, o 12 é muito bom.
Cara, o meu grande problema desse filme do Exterminador Gênesis é porque a primeira parte do filme é um grande apanhado de tudo que a gente já viu nos outros Exterminadores. E a última parte do filme não faz o menor sentido, porra. É isso, cara. Aquele cara que faz o John Connor, né, que é o Capitão Boomerang, ele é muito ruim, velho. Não consegue ter empatia pra aquele puto, cara.
Agora eu pergunto pra vocês, será que isso aí de lançar o Exterminador do Futuro 2 em 3D é um teste do James Cameron? Porque a gente sabe que ele não é só, vou falar desse modo até pra ficar um pouco diferenciado, ele não é só um cineasta, né? Ele é um cientista do direito. Ele é um cientista do...
Direito. Do cinema.
Do cinema. Ele tá ali sempre tentando criar novas câmeras e o caralho a quatro, efeito de câmera, tecnologia.
O James Cameron já andou falando que daqui a alguns anos os direitos do Exterminador do Futuro vão voltar pra ele. Quando voltar pra ele, ele vai voltar a fazer o filme.
Então, vocês acham que isso
então,
aí...
Então, eu acho bem provável que ele esteja assim, testando pra ver se o filme tem relevância. Pô, apesar dos pesares, cara, eu acho que o Exterminador... A gente tava falando agora há pouco do Alien, né? A gente tá vendo as críticas saindo, as críticas... Parte delas estão animadoras, outras não estão, né? Eu acho que são franquias que precisam estar na boca da galera, cara. O problema é que, como foram lançados em períodos muito espaços e filmes, assim, muito ruins, a galera tá perdendo um pouco o ânimo de assistir esses filmes, cara.
Mas, ô, Walter,
eu grito. Então, então, eu acho que esse lançamento também do Exterminador 2 é pra ver se pega justamente essa galerinha que não viu o filme lá em 1991, pra ver se esse pessoal se empolga, dizer, porra, cara, isso aqui é um puta filme. Eu tava assistindo recentemente o Exterminador do Futuro 2 e, cara, continua sendo um puta filme de ação e é um puta filme de super-herói, cara.
Mas tu acha que ele tá testando?
Cara, se o X-Men...
Não, eu só
pergunto... Se fosse um filme do X-Men... Assim,
caralho, calma aí.
Ou
só me responde uma coisa, junto com isso. Você acha que ele tá testando tecnologia também? Ou ele só tá fazendo o que você também tá falando? Ele tá querendo ver qual é a da parada pra tentar trazer um novo Exterminador do Futuro?
Eu acho que ele tá querendo trazer de volta o Exterminador do Futuro pra apresentar pras novas audiências e tá vendo aí qual vai ser o resultado da bilheteria. Pra ver se tem viabilidade ou não pra lançar um novo Exterminador.
Não.
Eu acho.
Eu acho que muita gente gostaria desse filme Exterminador, porque ia pegar pessoal da antiga, que nem os mercenários, o primeiro filme dos mercenários, que é bom, tá ligado? É o pessoal de antes que conhece os atores, mas o pessoal de agora que não conhece, mas quer ver o filme que é legal, tá ligado?
Mas aí você, o Walter e Albino, vocês acham que o Schwarzenegger voltaria de novo pra esse novo filme?
Ah, não, o Schwarzenegger já deu tudo que tinha que dar, né? Às vezes, tipo assim, ele pode voltar, mas com uma participação simbólica, tá ligado? Não vai querer voltar ele com um Schwarzenegger que não dá.
E tu, Walter?
Eu acho que é bem capaz dele voltar, assim, fazer participação especial. Não adianta, cara. O Schwarzenegger, ele meio que se imortalizou no papel aí de 800. Mas eu vejo possibilidade, talvez, não de um reboot ou de um remake. Mas talvez de uma continuação mesmo da franquia. Só que com um outro T-800, não necessariamente esse do Schwarzenegger, né? Aí... cria-se uma possibilidade de colocar outro ator carismático, brucutu, no lugar dele. Talvez um The Rock da vida, né?
Mas aí, Pato, tua opinião?
Cara, eu acho que ele vai ter a intenção de testar alguma tecnologia assim, porque lançar filme em 3D já tinha passado, sabe? É, quando saiu o Avatar e não tinha muitos filmes em 3D e salas ociosas, né, com projeção em 3D, lançamentos, né, Jurassic Park, Rei Leão e tal. E
ele trouxe novamente 3D, né? 3D era uma coisa que era típica dos anos 80, caiu em obsolescência, né, nos anos 90 e trouxe de volta, com tudo.
Só que eu acho que meio que tinha que passar essa moda de relançar em 3D, né? Então, acho meio estranho o time disso, né? Então, acho que ele tá testando alguma coisa. E sobre o Schwarzenegger, eu acho que dá pra... Eu acho que, se ele for continuar a franquia, ele tem que ignorar todos os filmes depois do 2. Fazer uma continuação direta do 2.
Verdade.
E, de alguma forma, usar o Schwarzenegger com essa maquiagem digital de rejuvenescimento.
A maquiagem lá do Michael Douglas, a maquiagem lá do Kurt Russell, do Guardiões da Galáxia também. É,
ficou muito bom. Russell... O Kurt Russell ficou muito bom, hein? Eles estão melhorando cada vez mais essa merda.
Se liga, eu acho que não precisa ignorar todos os filmes. Eu acho que dá pra levar o 3. Tem que ignorar o Christian Bale e principalmente esse último série, porque esse último série é merda.
Mas aí, olha, eu acho que esse Exterminador Gênesis é abrir uma possibilidade de talvez trabalhar com esse negócio de possíveis realidades, né? Eu acho que ele poderia insistir nesse lance de possíveis realidades e continuar o dois de onde ele parou, sabe?
Ô, Walter, será que não daria pra fazer a mesma coisa, até pra gente já mudar de assunto e ir já pro próximo, mas deixar essa pergunta no final? Você acha que não daria pra fazer uma parada mais ou menos igual aí o Mad Max? Uma aventura solta aí que a gente não conheça no Exterminador do Futuro? Vocês acham que não dá pra fazer isso? Uma aventura, sei lá, qualquer.
Eu acho que o Mad Max ele funciona porque a franquia toda ela é episodal, né? Ela é por episódios. Assim. Não precisa você assistir um filme pra você entender o outro. Já o Exterminador do Futuro, ele depende muito das continuações, assim, pra você saber, né? O lance da Skynet, né? É, como é que eles evoluíram até chegar ao ano do Armagedon, em 1997, né? No caso do terceiro filme, né, que foi outra bosta, o 2, no 2 eles só adiaram o Armagedon, né? Ele não aconteceu em 97, só foi acontecer ali nos idos dos anos 2000. Eles poderiam continuar dali, né? Esse negócio de futuras realidades, né? Ou possíveis realidades alternativas, né? Dizer, olha, tá, tem esse ano aqui, 1996, 1997 tá chegando aí, ainda vai ocorrer o Armagedon 97. E talvez do futuro voltarem pra esse ano pra tentar impedir o Armagedon.
Saquei.
Não, que é um filme que eu acho que rolaria? Esquece Schwarzenegger, esquece assim, pega a vida de uma pessoa normal durante o Armagedon. Tá ligado?
É.
Entendeu?
Não, pega, entendi. Pra... Seria ignorar os outros eventos e focar no ponto de vista de uma outra pessoa.
É, exatamente. Já que eu vou fazer um bagulho aleatório, pega a pessoa aleatória, faz ela sobrevivendo durante o Armagedon, tá ligado? Aí ela entra na resistência.
Aí depois a gente descobre que ela, sei lá, seria um general do John Connor no futuro.
É, tá ligado? Da forma assim, tá ligado?
E se fosse um filme do Shyamalan, só ia descobrir no final que o filme faz parte do universo do
Exterminador. Não, é que nem, sei lá, o Tank Clover Lane, tá ligado?
Aham.
Aí no final o Bruce Willis aparece, né?
O que eu acho meio complicado de fazer um filme episódico, que nem Mad Max, é porque bem ou mal o Mad Max criou um universo próprio, o mundo dele, com as regras dele, com o designer dele. E o Exterminador do Futuro não vejo muito isso, né? Você não consegue identificar um designer. Ó, esse é o mundo pós-apocalipse do Exterminador do Futuro.
Ah, eu discordo de ti. Ele tem um design, sim, só que é aquilo ali. Eu acho que os filmes, eles dependem muito um do outro, assim. E não dá pra te ir, assim, assistir o terceiro ou quarto filme sem ter noção do que aconteceu nos outros filmes, né?
É,
Mad Max não. Mad Max é aquela coisa do cavaleiro solitário, meio do deserto, tentando sobreviver e, ao mesmo tempo, tentando salvar, né? Aquela história clássica do Clint Eastwood, né?
Sim, mas eu acho que no Mad Max o público tem na consciência a identidade visual do Mad Max. Eu acho que o Exterminador do Futuro não tem,
cara,
isso no grande público.
O Exterminador tem, cara. Tem. Eu acho que na hora que você botar um robô daquele com olho vermelho, todo mundo vai saber que o filme é do futuro, tá ligado?
Ou mais, Albino. Eu acho que tem até mesmo mais do que Mad Max, porque os três filmes do Mad Max são muito diferentes um do outro.
Porra, você primeiro filme em relação ao segundo?
Nossa, o primeiro filme é um filme de vingança, o segundo filme é um filme de ação total, o terceiro filme virou Super Xuxa contra o Baixo Astral. Agora
o lance do design, de como ele modifica os carros, faz adereços e etc, você identifica uma identidade visual nos filmes. Uhum.
Mas é... Não, porra, o segundo filme pro terceiro muda tudo completamente.
Mas aí, eu acho que, assim, eu tô entendendo o que o Pato diz, porque você vê muito mais o Mad Max naquele mundo pós-apocalíptico do que a gente vê o John Connor no futuro apocalíptico. Você vê ele no dia a dia da cidade fugindo, que já estaria aí. É isso que ele quer dizer. Tipo, se você põe um cara num deserto em um carro, você já pode imaginar que é um filme do Mad Max. Agora, você põe um cara no futuro até mostrar o robô, que aí nesse ponto eu concordo com vocês, você não sabe que é um filme do Exterminador do Futuro.
É, que os robôs são a marca mais forte do filme, né?
Sim, porque também tem uma porrada de outros filmes pós-apocalípticos.
Mas foda-se, vamos pro próximo tema, senão essa porra vai ficar grande pra caralho. Roda aí a roleta. Vamos falar aí do trailer do capoeirista, né? Do novo membro dos defensores, que é o Punho de Ferro capoeirista, né? Vocês viram? Viu todo mundo aí o trailer dessa bosta?
Sim, professora Helena!
Vamos lembrar aí, vale ressaltar o nosso podcast anterior do trailer, né? Botar a porra de uma música dos anos 80, basicamente, né? 80 ou 90?
90, ô cabeça.
Foda-se, mas
Nirvana é 90, pô.
Aí eu digo, eu provavelmente tinha começado nos 80 eles, no finalzinho dos 80. Vamos lá. É tendência mesmo, né? Botar essa porra dessas músicas famosas aí dos caras muito, muito louco. O que vocês acharam? Cara, na moral, não me empolgou a cara, porra do trailer. Fala, Albino.
Sabe o que eu gostei?
Do capoeirista.
Um dos problemas do Punho de Ferro é que o ator mesmo não faz porra nenhuma. Aparentemente, nesta série, ele vai fazer.
Porra, Albino, eu já discordo de você. Trailer... Eu vi ele muito avulso no trailer, cara. E nessa cena da luta mesmo.
Ele tá realmente muito. Ele tá tipo assim, procurando o que fazer, tá ligado? Eu percebi isso. Aparenta ser ele pulando e dando porrada.
Fala.
É verdade, não tem dublê. É, mas eu acho que é porque o ator tá muito descolado ainda, sabe, do restante do elenco. Porque, quer queira ou não, acho que a Jessica Jones, o Matt Murdock e o cara lá, o Luke Cage, ele já tem uma afinidade, assim, ele já contracenaram, assim. Eu acho que o cara que tá chegando aí, tá chegando pra se juntar agora na série com eles. Ele não tinha contracenado nem com a Jessica Jones, né, nem com o Matt Murdock, Nicolas Cage.
Era isso que eu ia falar. Sabe o que ele parece? Aquele cara que chegou novo no colégio, aí a professora põe ele pra fazer um trabalho com a galera que já tem o grupo, tá entendendo? E ele é o mais diferente do grupo, mas ele tá ali tentando se esforçar pra ajudar a galera. E a galera tá lá fazendo as paradas e fala, tá bom.
Não é diferente, não. Não vamos ser politicamente corretos. O mais merda do grupo, né? Porque, tipo, cara, o Punho de Ferro é muito merda, né?
Ainda mais que... o que eu vi no trailer... É que ele tá servindo muito como escada, né? De piada, por ser o mais novo, o mais diferente entre eles, o riquinho.
É o Dedé Santana, né?
Porque... Inclusive ele faz escada no cara lá do bandido, quando ele vai acertar o outro, né? É um escada fazendo escada, é um section de escadas, né?
O que eu vi no trailer, que pegando muito o que o Pato falou, e o Walter também, né? A gente já até falou isso já. Cara, a gente tem mais heróis urbanos, pés no chão, que é a Jessica Jones ali, o Demolidor e o Luke Cage, e vem um cara rico se meter na parada, sabe? É, sei lá, é o que eu tô falando, eu acho que faltou a identificação do público normal com o Punho de Ferro, cara. Sei lá, se fosse só a Jessica Jones, o Murdock... Fala, Albino. Fala, viado.
É, ele é o mais novo, né? Filhinho de papai, né?
Sim.
Enquanto os outros são os caras mais sofridos na vida.
Ele é tipo aquele cara da música do Gabriel Pensador, né? Sou playboy, filhinho de papai.
Fala,
O que acontece? As outras séries tiveram uma minoria, acho, pra criar drama na série. A dele não teve.
Não, mas Albino, não é nem questão de minoria, cara. Porque olha só, o Matt Murdock. De novo.
Não, é que o fato desse ser uma minoria agrega conteúdo pra série, porque meio que tem o que falar.
Tudo bem, Albino, mas olha só, o Matt Murdock. Aí que tá. É isso que eu não concordo com você. O problema do Matt Murdock ali não é a questão só dele ser cego. O grande lance é que ele mora num bairro violento e ele luta pra melhorar o bairro que ele mora. Você tá entendendo?
O punho de ferro. É o lance do com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? Porque Sim. ao mesmo tempo que ele é o demolidor, ele é um advogado, né? Ele tem compromissos também com a advocacia.
Com a sociedade do bairro. Tá entendendo?
Sim, fala. Não, mas é que o Albino tá dizendo. É que as séries têm um contexto maior, assim, relevante isso, socialmente.
Isso. Não, então,
o
mas é
Demolidor
isso.
tem a questão da justiça, das grandes corporações.
Não, mas era disso que eu tava falando. Ele, mais pobre. Mas ele se aproxima muito.
Jessica Jones.
Mas, eu não posso nem discorrer sobre o Punho de Ferro porque eu não assisti, cara. Mas, sei lá, eu acho que uma saída.
Cara, eu assisti, né? Mas tudo.
Não é ruim? Pra alguém dizer é ruim,
não, né? Não vou falar que é ruim. Bicho, não é bom. É 4,5, 5, a nota.
Ô, louco, bicho. Então deve ser uma bosta total.
Porque, tipo assim, cara, a série é chata, ela é enrolada pra caralho, tá ligado? Eu acho que, tipo, o que a gente pode ter feito é o seguinte. Pego 3 episódios, fazia uma série do Luke Cage e do Punho de Ferro junto. Seja pra cada um, no terceiro e terceiro, eles se encontravam, acabava a série e partia pro Defensores.
Sim, cara, esse que é o grande problema também dessas séries, cara. 13 episódios. Uma coisa legal, inclusive, desses Defensores é que vai ser só 8 episódios, né? Não vai ser aqueles 5 episódios de enrolação chato pra caralho.
Será?
Cheio de diálogo.
Será?
Eu acho que não, cara. Eu acho que tem muito mais chance deles prestigiarem a ação no Vigilante do que drama, cara. Não. Essa é uma série de porcadaria.
Ficou padrão, né? Desses 13 episódios, os 5 primeiros são um arco. Tem mais, tipo, 5, 5, 3, sei lá. Aí só o terceiro aqui, os 3 últimos são a resolução.
Não, assim, pelo que eu entendi, o Albino, eu concordo com o que o Albino tava falando. Tipo assim, eu só acho que, só voltando à questão do Punho de Ferro que eu tava falando, esse coisa. Eu só acho que a série, ela é focada no personagem só e o autodescobrimento dele, sabe? Ah, eu quero o meu nome. Ah, eu sou muito... Como é que é? Eu sou muito inocente, eu acredito nas pessoas. Eu nem vou... Eu vou fazer a mesma coisa que o Walter. Eu não vou falar nem da Jessica Jones, que eu não consegui passar nem do primeiro episódio.
Mas nem, eu 10 minutos parei.
É, eu vou, nossa, passar, eu vou pegar mais pelo Luke Cage também. Pô, é uma série também ali de bairro. A gente até conversou sobre isso no podcast. Aquele negócio da identificação do negro e tudo mais.
Sim, tem a luta do negro e parará.
É foda.
Tem algo pra gerar conteúdo desse negócio. Tem algo pra gerar conteúdo. A série do
Não tem. Albino, você viu. O Walter, você não viu. Eles passam 3 episódios, eu acho, ele num sanatório, Walter.
Mais série da CW,
não,
né?
Não é 3, mas eu acho que é muito.
É o quê? 2? 2 episódios? 1 ou 2?
É, por aí, caralho, eles tendem ao máximo a série. Por isso que eu falo, porra, eles poderiam ter feito a série com 6 episódios junto com a série do Cage.
Eles poderiam ter feito o Punho de Ferro ter identificação com Nova York, né? Só que eu acho que o grande problema era esse, né? Porque ele é um personagem rico, né? Tava desaparecido, que um tempo depois ele voltou e veio fazer justiça na cidade. Isso lembra que série, crianças? Arrow, né? Eu acho que esse foi o problema deles.
Não, porque... aí que tá o detalhe, Walter. Aí que tá o detalhe. O Aaron, mesmo ele sendo rico, ele se preocupa muito mais com a cidade, em mudar a cidade.
Pois é, cabeça, presta atenção no que eu vou falar. Esse que é o problema. Eu acho que eles ficaram com medo de fazer uma história similar à do Aaron. Justamente esse negócio de, o cara se preocupar mais com a cidade por causa disso. Porque talvez as pessoas começassem a comparar muito com o Aaron. Porque pra mim a saída pro Punho de Ferro ser melhor era justamente ter uma história parecida com a do Aaron. Só que aí tem essa merda.
Então mais faz superior.
É, pois é.
Não, ia ser, eles poderiam fazer que nem o Batman Begins, né? Mostra o Thomas Wayne como um cara filantrópico, preocupado com a cidade. O Bruce ou o Daniel, criança, vendo o pai
passando por altos e baixos pra melhorar a cidade, enquanto os ricos querem foder com ele. É, eu concordo.
Mas aí ia ficar igual o Batman
do Rio. Aí quando ele voltar, teria algum laço maior com o Nova York.
Mas aí tá um detalhe, Walter. Rapidinho, Albino, rapidinho. Só pra ligar aqui. Só que tá um detalhe aí, Walter. O Aaron tá muito mais próximo da galera, na teoria, do que o Batman Begins. Porque o Aaron ainda tá na televisão. O Batman Begins tá um pouco mais longe, né? Seria a melhor vantagem, seria essa. Mas fala aí, Albino.
Uma coisa que eu queria falar. Eu entendo porque não tem muito dublê na série. Porque
não tem
a
luta.
Série é muito mais... Não, tem luta. É que a série é muito mais acrobática que as outras. Então, é realmente difícil os caras fazerem. Isso aí é
eu não escuto o pessoal dizer que as acrobacias dessa série são uma merda do Punho
de Ferro. Não. É tipo de coisa que o maluco não aprende fácil, tá ligado? Então, eu entendo.
E é engraçado, né? Porque o Punho de Ferro é um artista marcial. Então, em tese, a série dele em coreografia devia ser melhor.
Sabe que a gente devia ter pego? Tu lembra os mal que os franceses fizeram dessa terceira distrito?
Sim.
Seria bom ter pego esses caras. Porque teria como botar a acrobacia na porra da série.
Sim, botar uma parada de ler parkour. Sabe qual é a grande merda da série? Até pra gente fechar aqui. Ô, Walter. Acho que você foi o único que... O Pato viu, não viu, Pato?
Não vi.
Então, Pato e Walter. Sabe qual é o grande pra mim problema? Não sei se o Albino vai concordar comigo. O único grande problema pra mim do Punho de Ferro também é que o maluco luta com o Gifu e você não vê com o Gifu na série. E mesmo se tenha depois, porque eu parei de ver, até onde eu vi, você não tem com o Gifu. Isso pra mim é uma bosta.
Mais pra frente tem, mas é tipo assim...
Então, porra, tá então não tem.
Tá ligado. É porque é negócio, cara. Porra, a Netflix tem um padrão. Aí depois, é com ele, o padrão vai pro caralho. Né? Eles realmente, de vez, pegou outro ator. Tá ligado? Alguém que, de fato, pudesse
atuar e lutar.
Não alguém que
pudesse atuar
e não lutar.
Aí que...
Fala, caralho. É que tá atrasado. Fala aí.
Não, eu vou falar uma merda. Fala.
Agora eu quero saber, porra. Fala.
Eu ia falar, porra, uma série de um cara que luta Kung Fu que não tem Kung Fu. É tipo o Karate Kid do Will Smith, que na verdade não luta o Karate, ele luta Kung Fu, porra, no filme.
Sim.
O Karate Kid do Will Smith foi pro meu filme dele, senão assim deu merda, porque o filme dele é muito bosta.
Fala, Paz.
Esse ponto aí que envolve o meu maior receio com o que eu vi no trailer, né? Que eles não usam uniforme, pelo menos o Demolidor e o Punho de Ferro, né? Que são as pessoas que se preocupam mais com a identidade civil deles e tal, poderiam deixar ele com uniformes para assim usar dublê e ter cenas mais acrobáticas com eles. E seria bacana também mostrar a diferença, né, deles serem mais ágeis que a Jessica Jones e o Luke Cage, e criar uma dinâmica mais heterogênea nas cenas de ação entre eles e tal.
Sim, mas aí que tá o detalhe.
Eu espero é que nessa cena do corredor aí, que já é a marca da Netflix, eles apanham. Seja só a primeira derrota deles. Aí o Demolidor leva o Punho de Ferro pra fazer o uniforme lá naquele maluquinho da série dele.
Sim, seria interessante, porque era isso que eu ia falar. Ele pelo menos podia estar com a máscara, que pelo menos o Demolidor pega em Sharp lá e rola aquela piadinha da Jessica Jones, né? E usa como na primeira temporada. Pelo menos assim. Sei lá. Mas foda-se. Vamos pegar aí pra acabar aí e falar logo desses dois trailers aí também. Eu vou até ignorar o do Homem-Aranha, gente. Foda-se, ninguém liga pro Homem-Aranha aqui. Que é o trailer. Ninguém liga, na moral. Meu cu não fica eriçado quando eu falo Homem-Aranha.
Não é nada demais da cena que apareceu, né? É só um pouco. Mostra um pouco mais daquela cena que o amigo dele.
Até porque não vai ser o filme do Homem-Aranha, né? Vai ser o Homem de Ferro e seu amigo Homem-Aranha, né?
O grande lance que eu quero falar aqui é: vocês estão empolgados pra esse filme do Kingsman 2?
Não! Próxima pergunta.
Pato.
Não, eu tô, porque eu confio lá do... É o Matt Vaughn, né?
É, o Matt Vaughn.
E eles fazerem uma liga de rednecks, eu achei a ideia do caralho.
Não, eu também achei essa ideia do caralho, fazer um grupo de espionagem americano baseado em cowboys, cara. Tipo assim, foi bem bolado. Aí ele pega a questão mais cultural ali, né? Os ingleses seriam mais lordezinhos, né? Senhores, né? Mais cavaleiros, né? E os americanos aquele maluco... Ô, Você vê aqui, pegar... Eu achei do caralho. Albino, tá empolgado?
Empolgadaço.
Pra caralho. Então
foda-se. O silêncio já fala tudo, né?
Vamos pegar aqui o último trailer que eu também caguei, né? Fiquei até... Ô, Walter, esse trailer me deixou com medo, sabia? Do Matthew McConaughey voltar a fazer merdas. Que é o Torre Negra, cara.
Ah, mas vai ser muito ruim, cara. Pode ter certeza.
Tipo, Idris Elba e o Matthew McConaughey, dois atores que eu gosto pra caralho. Sabe? num Sim. filme.
Eu também tô muito triste, velho, vendo o Idris Elba nesse
bosta. Pra mim, ver que o Matt McConaughey fazer o Zod. Eu achei que ele seria um bom Zod vendo pelo trailer.
O Zod Superman que tá falando?
É, que ele seria um Zod mais parecido com o do filme do Christopher Reeves, assim. Um cara meio blasé, assim, com os outros. Eu sou fodão e tal.
Eu até pensei também, tu falou, me ver ele de Lex Luthor também, como se ele Murphy.
Cara. Eu também acabei de pensar nisso,
ele
porra.
De Lex Luthor seria pica, hein? Puta que pariu. Vamos mudar o podcast e vou falar como.
Porra, é realmente, né, maluco?
Aí era eu.
Cara, chegou agora. Agora que eu imagino, seria foda.
Viu? Isso é relevante, porque ele, quando falando do
King. Eu acho que ele e aquele Joaquin Phoenix também. Seria um bom Lex Luthor.
Cara, o Cillian Murphy também seria um puta Lex Luthor, eu acho.
Acho que o Joaquim Phoenix ele seria meio parecido com o vilão que ele fez no Gladiador, né?
Sim.
É, mas o vilão que ele fez no Gladiador foi um vilão bom.
Foda-se, vamos finalizar com um trailer que vale, só porque eu lembrei agora do Nolan. O que vocês acharam aí do Durkheim?
Dunkirk, caralho.
Não, Durkheim. Eu quero falar Durkheim, não quero falar Durkheim.
Fudeu, português, pô.
Vai, mas aí, o que vocês acharam do trailer? Eu vou dar minha opinião logo. Eu não
fiquei... Eu não vi, eu acho esse dia tão viado do caralho. Pula pra porra do final aí, logo
no vídeo. Esse é o final, porra. Deixa eu terminar de falar. Eu não senti nada com o trailer. Eu só senti que o filme parece que é... Como é que é? Eu esqueci a palavra que eu queria falar. É grandioso. Ele quer ser um filme muito grande, sabe? Ele quer ser um filme de guerra. Ambicioso, é essa a palavra. E quer ser um filme ambicioso, grande demais, sabe? Com várias cenas. E parece que vai ser um filme dividido em quatro personagens, em quatro núcleos. Pelo que deu a entender no trailer. Não sei se estou falando merda. Vai ser o civil com barco, com Cillian Murphy, o Tom Hardy no céu e o diretor lá do Thor, eu sempre esqueço o nome dele, o ator shakespeariano, com a galerinha do One Direction lá fazendo a parte que está fodida. Né? Eu acho que vai ser um filme grandioso e de imagem. Agora, se vai ser um filme bom, já não.
Pô, o que eu achei é que o filme tá muito clean, assim. Muito. Aqueles dramas de época em inglês, que quis fazer a reconstituição do cenário, tudo muito limpo, e tudo muito coreografado, cenários muito controlados. Eu acho que falta um caos, uma poeira aí pra. Parecer mais orgânico o filme, por ser um filme de guerra, assim. Porque mostra uma cena que tá todo mundo se abaixa pro ataque de avião, parece uma coreografia, né? De todo mundo abaixando ao mesmo tempo. Aí todo mundo no barco olha pra cima, muito controlado, sabe? As cenas.
Ô, Walter, Pato, acho muito fácil você falar isso quando você não participou da Segunda Guerra Mundial e não tava lá pra ver se o pessoal fazia tudo coreografado também. Sacanagem.
Eu acho que nisso o Nolan tem uma inspiração no Kubrick, né? Que o Kubrick é todo detalhista, mas tem que tomar cuidado pra não tirar uma organicidade da coisa, assim.
É, mas até o Kubrick, ele se rendeu esse negócio de detalhes, né? E deixou de lado no Nascido pra Matar. O Nascido pra Matar é do caralho, velho. E ele mostra toda a sujeira da guerra. Inclusive, nesse filme não tem heróis e não tem mocinho, né? Ele mostra todo mundo ali como grandíssimo filho da puta. E a minha opinião sobre esse trailer maravilhoso é que eu já vi esse filme e ele se chama O Resgate do Soldado Ryan. E é isso aí.
É isso aí, galera. Esse foi o giro de notícias atrasadas que estivemos na mesa com ele ao Bino Moreninho.
Alô.
E estivemos com ele direto do Belém do Pará, Walter Supermercado.
Olá.
E estivemos com ele direto do Japão em São Paulo, o Pato.
E a Bela e a Fera ganhou o People's Choice Award de melhor filme, Stranger Things de melhor série.
É isso aí. E eu, o Bigode, mais louco do que nunca, vai ver amanhã o Vampiro de Düsseldorf. Um beijo, um abraço. E vamos para os recadinhos. Vamos começar por ele, Albino Moreninho. Algum recadinho ou alguma dica?
Não. Ah, é. Filme bom que eu vi. É, não tem não, segue em frente. Ah, não, tem sim. É, vejam eu, Daniel Blake, que é muito bom.
De novo, viado, já falou isso já.
Muito bom.
Ah, então se foda, segue em frente.
O filme é tão bom que ele vai reprisar e vai reiterar pra todo mundo assistir esse filme.
Não. Mas é bom mesmo, vejam um filme que é bom. Mas é isso aí, vamos aproveitar que a gente já tá falando. Volta pro mercado, algum recadinho ou alguma dica?
A primeira coisa que eu quero falar é chupa Fluminense. A segunda coisa que eu quero falar é chupa Ponte Preta. A terceira coisa que eu quero falar é chupa Remo. A quarta coisa que eu quero falar é que a menina ganhou, a menina do Stranger Things ganhou como melhor atriz, né? A Millie Bobby Brown no MTV Movie Awards. A gente já tinha falado isso, né? E me sigam no Twitter, @WSupermercado. E a última coisa que eu quero falar é mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca. Como dizia aquela música do Cacete do Planeta. Abraço.
Que vai ficar nos recadinhos.
Esse jogo do Fla-Flu, caralho, bicho, quando eu vi, não acreditei, cara. O primeiro gol do Flamengo foi os 39, o segundo é 50 do segundo tempo. Puta que pariu.
Tu é doido, velho. Eu já tava dizendo, não, cara, isso daí vai pra pênalti, vai pra pênalti. Aí foi 1-1 o jogo. Eu, caralho, meu. Aí os 46, 47 minutos, né? O filho da puta fez o gol.
De acordo com o Globo Esporte, foi os 50 do segundo tempo.
Ah, foi no finalzinho, verdade, velho. Foi no final do jogo. Final, cara. Ah. Isso vai pro recado também, né?
Vai pro recado, tô deixando vocês falar. E você, Pato? Algum recadinho, ou dica, ou os dois? Pato?
Palestrinha?
Opa, tava mutado aí.
Ah, é. Um recado ou uma dica ou os dois?
Então, continuando o People Choice aí da MTV, o Hugh Jackman e a Daphne King ganhou a melhor dupla pelo Wolverine X-23. E vou dar a dica de assistir Os Guardiões da Galáxia. Eu já dei essa dica antes, mas a dica é reassistir o filme e prestar atenção nas falas do Drax, que é ele explica o roteiro do filme. As principais falas do filme.
Ah, foda-se, mas vamos lá. Meu recadinho é o seguinte. Sigam-nos no Twitter, @w_cashbr, se não estiver enganado. Entra lá no www.blogspot.wikicash, caralho, esqueci. É www.wikicashbr.blogspot. Lá a gente tem o Wikicash, o caralho.